Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
A operação apreende cerca de 4 toneladas de skunk, arma e lancha blindada em Codajás. Tecnologia auxilia na transmissão de resultados em comunidades remotas do Amazonas. Governo avança na implantação de UTI inteligente no Hospital Geral de Roraima. E Santarém sedia primeiro congresso em ciências da saúde na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira, após o feriado de 7 de setembro, falando que uma nova regra de segurança do Pix entrou em vigor neste mês. Desde o dia 1º, pessoas e empresas têm até 80 dias para contestar uma devolução realizada por meio do Mecanismo Especial de Devolução, MED. Antes, o prazo era de 30 dias. O MED é um mecanismo destinado a auxiliar na recuperação de valores transferidos em situações de fraude. De acordo com o Banco Central, a ampliação do prazo também busca proteger comerciantes e empresas contra o uso indevido do próprio mecanismo quando uma transação legítima é posteriormente apresentada como fraudulenta. A mudança integra uma série de medidas implementadas para aumentar a segurança das operações realizadas pelo Pix. Desde fevereiro de 2026, o sistema conta com bloqueio automático e em cascata de contas suspeitas. Quando uma fraude é comunicada, a conta que recebeu a transferência pode ser bloqueada. Caso o dinheiro já tenha sido movimentado, o rastreamento segue para as contas seguintes. Outra alteração permite que o alerta de golpe seja registrado diretamente no aplicativo do banco, reduzindo a necessidade de contato inicial por outros canais de atendimento. As regras atuais também se somam às medidas adotadas em 2025. Desde julho daquele ano, a criação ou alteração de uma chave Pix depende da compatibilidade entre o nome informado e os dados registrados na Receita Federal. A verificação é realizada pelas instituições financeiras. As mudanças ocorrem diante do crescimento das fraudes e das dificuldades para recuperar valores depois que o dinheiro é transferido para diferentes contas. O objetivo das novas regras é acelerar o bloqueio dos recursos e ampliar os mecanismos disponíveis para contestar operações suspeitas. Para conferir todas as regras, orientações de segurança e informações sobre o Pix, acesse a página oficial do sistema no site do Banco Central, com informações do Brasil 61. E agora a gente fala sobre eleições 2026, porque a tecnologia é aliada para agilizar transmissão de resultados em comunidades remotas do Amazonas. A operação eleitoral envolveu mais de 400 locais de votação instalados em áreas remotas, incluindo comunidades ribeirinhas, localidades isoladas e aldeias indígenas. Entre os locais que mais são certificados para transmissão estão Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara e Atalaia do Norte. Os detalhes com Tânia Freitas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas amplia o uso de tecnologia via satélite para agilizar transmissão de resultados em comunidades remotas. O Amazonas possui desafios logísticos impostos pelas dimensões do estado. Os rios são as principais vias de acesso a grande parte dos municípios e comunidades. Serão utilizadas 420 antenas Starlink Mini em locais de difícil acesso. A medida garante que os dados gerados após o encerramento da votação sejam transmitidos com maior velocidade e segurança. A medida busca reduzir o tempo de deslocamento das equipes e contribuir para a agilidade da totalização dos votos no Amazonas. A adoção desta tecnologia representa economia para o tribunal. A adesão ao contrato firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o fornecimento da solução de comunicação via satélite permitiu que o custo ficasse aproximadamente 65% do valor desembolsado na eleição anterior, representando uma redução de 35% nas despesas. De acordo com o TRE Amazonas, a transmissão por satélite não altera os mecanismos de segurança dos arquivos produzidos pelas urnas eletrônicas. A conexão via satélite funciona como um meio de transporte desses dados blindados. O conteúdo é enviado de forma isolada e protegida de qualquer interferência externa. Como complemento desse protocolo de segurança, a urna eletrônica permanece isolada de conexões Wi-Fi ou Bluetooth, impossibilitando qualquer qualquer acesso remoto indevido. A operação eleitoral envolve mais de 400 locais de votação, instalados em áreas remotas, incluindo comunidades ribeirinhas, localidades isoladas e aldeias indígenas. Entre os locais que mais receberão equipamentos para transmissão estão Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara e Atalaia do Norte. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, uma operação apreendeu mais de 4 toneladas de skunk, arma e lancha blindada em Codajás. A operação reuniu equipes das polícias militar e civil do Amazonas, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e Diretoria Antidrogas da Polícia Nacional do Peru. Os detalhes com Daniela Pontoja.
Uma ação integrada das Forças de Segurança do Amazonas e do Peru apreendeu aproximadamente 4,5 toneladas de maconha do tipo skunk, armamentos, munições e uma lancha blindada no município de Codajás, no interior do Amazonas. O material representa um prejuízo estimado em R$93 milhões ao crime organizado. A operação reuniu equipes da Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil do Amazonas, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e Diretoria Antidrogas da Polícia Nacional do Peru. Segundo o delegado Bruno Fraga, o trabalho de inteligência identificou a embarcação utilizada pelo grupo criminoso. O DENARC e o DRCO monitoravam a embarcação havia cerca de 4 meses.
Bom, mais do que um número estatístico, essa apreensão demonstra a capacidade do Estado de enfrentar as organizações criminosas e impedir toda uma cadeia de crimes que leva à intranquilidade para a nossa sociedade. O trabalho integrado permitiu que nós identificássemos essa embarcação que o DENARC já monitorava junto com o DRCO aproximadamente 4 meses. Essa droga, ela veio da região da Tríplice Fronteira, que são os países que são os nossos vizinhos, mas os produtores de cocaína e de maconha.
A equipe do BOPE foi até Codajás para interceptar a lancha, apontada pelas investigações como usada no transporte de drogas e armamentos. Segundo o comandante da Polícia Militar, Kingler Paiva, as forças de segurança receberam informações sobre a localização da embarcação e deslocaram as equipes até o local.
A Polícia Militar, ela estava integrando essa equipe com as forças de inteligência. Quando obtiveram já a informação de onde estaria essa embarcação, as nossas equipes do BOPE deslocaram até o local, onde foi feita a localização e a partir de então começaram uma abordagem, houve uma troca de tiros, onde os elementos se evadiram ali, as nossas equipes identificaram o material, fizeram a apreensão.
Ao todo foram apreendidos 102 sacos com skunk, 3 fuzis AK-47, 2 metralhadoras M60, 5.810 munições e 45 carregadores. A operação também apreendeu uma lancha blindada e 6 motores de popa de 250 cavalos. As investigações continuam para identificar e localizar os suspeitos que fugiram para a área de mata, além de esclarecer a origem e a rota do carregamento de drogas e armamentos. Com informações de Uri Bezerra, da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a aglomeração pode aumentar riscos de doenças respiratórias.
Tal modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Governo avança na implantação de UTI inteligente no Hospital Geral de Roraima. O modelo integra tecnologia, dados clínicos e conhecimento das equipes no cuidado a pacientes críticos. Laone Gonçalves traz as informações.
O governo de Roraima avançou na implantação de uma UTI inteligente no Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento. O modelo utiliza tecnologia para integrar equipamentos, sinais vitais e informações clínicas, permitindo monitoramento contínuo de pacientes em estado grave e oferecendo mais recursos às equipes de saúde durante o atendimento. A iniciativa faz parte dos investimentos na modernização da rede estadual de saúde. A implantação desse modelo ocorre com recursos próprios do governo de Roraima. A tecnologia permite acompanhar os pacientes em tempo real e identificar alterações no quadro clínico com maior agilidade. Os dados são organizados de forma integrada para apoiar a tomada de decisão das equipes médicas e multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Para o diretor-geral do HGR, Alisson Henrique Figueiredo, a proposta combina os recursos tecnológicos com a experiência dos profissionais para ampliar a segurança e a eficiência no atendimento aos pacientes críticos.
É integrar tecnologia, informação e conhecimento humano. A tecnologia, ela antecipa os riscos, a informação, ela apoia nas decisões, ela dá mais segurança para os profissionais, dado de fazer um estudo preliminar, uma justificativa científica e técnica, para que nós possamos transformar as UTIs do HGR com mais eficiência tecnológica, porque nós hoje somos referência, além do Estado, para dois países, nós somos fronteiriços. Então, quanto mais tecnologia, nós vamos ter mais eficiência na condução e nós vamos poder dar alta mais precoce, porque hoje nós temos um fluxo muito alto de pedidos de UTIs.
O sistema também contribui para o gerenciamento de alarmes e para o acesso mais rápido a informações relevantes durante o atendimento. Os recursos tecnológicos funcionam como suporte à atuação dos profissionais, sem substituir a avaliação clínica e o cuidado prestado pelas equipes de saúde. A UTI inteligente tem como foco principal a integração de dados e o monitoramento do paciente crítico em tempo real. A tecnologia permite antecipar sinais de deterioração clínica e alertar a equipe médica de forma imediata, garantindo intervenções mais precoces. No Brasil, o conceito de UTI inteligente foi oficializado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria número 7.477, de julho de 2025, que instituiu um grupo de trabalho para estruturar esse modelo de gestão assistencial em rede. Já em junho de 2026, o Instituto Prefeito Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, inaugurou a primeira unidade do tipo 100% voltada ao SUS. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aglomeração e falta de ventilação podem aumentar o risco de doenças respiratórias. Manter a vacinação atualizada é fundamental para reduzir o risco de agravamento da doença. Confira com Joelma Viana.
A população deve ficar em alerta quanto à circulação de doenças respiratórias. Apesar do fim da pandemia, os registros de casos do vírus da Covid-19 e da influenza continuam. É preciso ter atenção redobrada, como explica o médico Drauzio Varela.
As doenças respiratórias continuam presentes e podem se espalhar rapidamente, especialmente em ambientes fechados ou com pouca ventilação, atingindo pessoas com mais de 60 anos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos ou pulmonares. Essas pessoas fazem parte do grupo de risco para desenvolver formas mais graves de gripe e de Covid.
Em ambientes fechados e com muitas pessoas, partículas liberadas ao falar, atirar ou respirar podem deixar mais equipamentos no ar. No transporte coletivo, por exemplo, a proximidade entre passageiros e pouca circulação de ar aumenta o risco de transmissão. Especialistas alertam sobre a vacinação e a adoção de cuidados simples no dia a dia.
Por isso, além dos cuidados básicos, é essencial manter atenção aos sinais do corpo, buscar atendimento médico quando necessário e adotar hábitos que fortalecem a imunidade, como alimentação equilibrada, hidratação, sono adequado e vacinação. Prevenção é um conjunto de atitudes diárias. Não espere começar a ter sintomas para se lembrar desses cuidados. Prevenção é um gesto de responsabilidade com a gente, com a nossa família e com toda a comunidade.
Dados da Fundação de Vigilância em Saúde mostram que diferentes vírus respiratórios continuam circulando no Amazonas, entre eles influenza, rinovírus e o coronavírus. Por esse motivo, manter a vacinação atualizada é fundamental para reduzir o risco de agravamento da doença. Com informações da Rádio Rio Mar, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do Pescado reforça a valorização das espécies nacionais e regionais. Criada em 2003 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, a iniciativa se firma como uma forma de incentivar o consumo de peixes, crustáceos e moluscos em todo o Brasil. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Desde o dia 1º até o dia 15 de setembro está sendo realizada a Semana do Pescado 2026. Criada em 2003 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA, a iniciativa se firma como uma forma de incentivar o consumo de peixes, crustáceos e moluscos em todo o Brasil. A proposta visa ainda valorizar o empreendedorismo pesqueiro e aquícola no contexto de universalizar o consumo do pescado no Brasil, como reforça Edipo Araújo, ministro da Pesca e Aquicultura.
Estamos lançando a Semana do Pescado em todo o Brasil. A data oficial é de 1º a 15 de setembro. É importante ressaltar que o objetivo é incentivar o consumo de peixes, crustáceos e moluscos em todo o Brasil. Dessa forma, também vamos valorizar o empreendedorismo pesqueiro e aquícola.
O ministro destaca ainda que a campanha propõe que as pessoas criem o hábito de incluir o consumo do pescado ao menos uma vez por semana e reforçar também que o consumo do pescado é altamente nutritivo.
Nós precisamos universalizar o consumo do pescado no Brasil. O setor produtivo está muito organizado. São pescadores, pescadoras, armadores, aquicultores, feiras e empresas que envolvem essa cadeia. O pescado brasileiro ele precisa estar no centro da mesa da população brasileira. Além disso, que a nossa população possa consumir o pescado, que é a proteína que menos impacta o meio ambiente.
A mobilização envolve diversas entidades. A campanha reúne ações relacionadas à alimentação, diversificação de espécies e preparos, gastronomia e a formação de hábitos de consumo. A proposta está estruturada em 4 eixos: saúde, curiosidade, prazer e hábito. A ideia é abordar o pescado tanto pelo seu valor nutricional quanto pela variedade. Entre as ações previstas está a iniciativa Sexta Dia de Peixe, que pretende associar o consumo de pescado a este dia específico da semana como forma de estimular a inclusão regular na alimentação. A estratégia é apresentada no planejamento como uma maneira de criar uma rotina de consumo ao longo do ano. A programação também prevê apoio a eventos gastronômicos relacionados à cultura local com o objetivo de aproximar o consumo de pescado das tradições culinárias de diferentes regiões. Entre os exemplos indicados está um tambaqui relacionado à culinária da região norte. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Primeiro Congresso em Ciências da Saúde na Amazônia inicia nesta quarta-feira em Santarém. A programação que acontece na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, reúne estudantes, profissionais, pesquisadores e docentes que dialogam temas atuais em saúde. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém, será a sede do Primeiro Congresso em Ciências da Saúde na Amazônia, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, ligado ao Instituto de Saúde Coletiva UISCO da UFOPA, em parceria com a Universidade Universidade Federal do Amapá, Unifap, e a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A programação, que inicia nesta quarta-feira e segue até o dia 11 de setembro, tem como tema central interfaces entre saúde coletiva, inovação terapêutica e saberes tradicionais, e pretende reunir estudantes, profissionais, pesquisadores e docentes, promovendo discussões sobre temas atuais em saúde, considerando aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e ambientais que influenciam o cuidado à saúde na Amazônia. Gabriela Bianchi, professora da UFOP e coordenadora do primeiro Congresso em Ciências da Saúde na Amazônia, ressalta que este evento nasceu com o propósito de criar um espaço de diálogo, troca de conhecimentos e de fortalecimento da ciência na área da saúde na região amazônica.
Esse evento ele nasceu com um propósito muito especial, que é criar um espaço de diálogo, de troca de conhecimentos e de fortalecimento da ciência na área da saúde na região amazônica. A nossa proposta é reunir estudantes, professores, pesquisadores, profissionais da saúde, membros de comunidades tradicionais para discutir os desafios da saúde na região amazônica, mas também para compartilhar as nossas pesquisas e buscar soluções inovadoras para a saúde da nossa população. O que torna esse evento tão importante é justamente esse olhar para a nossa realidade, valorizando as pesquisas regionais, os saberes tradicionais e temas como saúde coletiva, inovação terapêutica, saberes tradicionais, políticas públicas, doenças endêmicas na Amazônia, sustentabilidade e mudanças climáticas.
O processo de construção do Congresso foi desenvolvido por muitas mãos, com a participação dos mestrandos e acadêmicos de diversas áreas da saúde e outros setores. Para a professora Gabriela, a realização do Congresso é o reconhecimento do território, e não que seja apenas um objeto de estudo, mas que seja um sujeito na produção do conhecimento.
O que é mais importante é realizar um Congresso que reconhece o nosso território, que ele não seja apenas um objeto de estudo, mas que ela seja um sujeito na produção do conhecimento. Organizar um evento deste tamanho, com mais de 500 inscritos, quase 50 palestrantes, tem sido um grande desafio, mas também uma experiência muito gratificante. Foi uma oportunidade de construir, junto com os mestrandos do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e acadêmicos de diversas áreas, né, dentro de um espaço de aprendizado, de formação, de conexão, aproximando, né, essas diferentes pessoas de diversas áreas do conhecimento. Então, como expectativa, a gente espera que o Congresso ele seja esse momento de muita troca, de aprendizado, de construção coletiva, contribuindo para uma ciência cada vez mais forte, inovadora e comprometida com a realidade e com o futuro da nossa Amazônia.
Nesta quarta-feira, as atividades começam às 8 horas da manhã, com minicursos em diversos espaços da Unidade Tapajós. A partir das 4 horas da tarde, no Auditório Central da Unidade Tapajós, haverá o credenciamento dos participantes, a cerimônia de abertura e a palestra "É possível articular saberes tradicionais e medicina moderna?", proferida pelo médico Eric Jennings. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Ecoou ontem em todo o país o grito dos excluídos e das excluídas, pela vida em primeiro lugar, na defesa da terra, da paz e da moradia. Um grito que ergueu a voz e ressoou forte em todo o Brasil. Terra, paz, moradia, mulheres vivas e soberania. E como não ficar admirados com a atualidade desse grito diante dos fatos que se sucedem, enfraquecendo as instituições e entre elas a Suprema Corte, desenhando uma verdadeira ameaça à democracia e, consequentemente, à soberania do povo brasileiro sobre seu território, seu direito à moradia, sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões relacionadas à vida presente e à das futuras gerações? Os indicadores nos apontam para a possibilidade de um novo golpe de Estado, como aquele ocorrido em 2016. 10 anos depois, porém, ele pode contar com meios ainda mais sofisticados para produzir uma história cujo desfecho não precisa quebrar vidros, invadir palácio ou ocupar edifícios institucionais. Há trunfos muito mais poderosos, capazes de explodir internamente os fundamentos da própria democracia e colocar a nação brasileira nas mãos daqueles que a querem submissa e obediente à lógica neoliberal de um mercado sem barreiras e da dominação total. Uma coisa parece cada vez mais clara. Estamos diante de uma crise democrática sem precedentes, na qual tudo pode ser utilizado, distorcido e transformado. Uma simples conversa, um encontro, um convívio e até mesmo a apuração de fatos pode se transformar em julgamento e condenação prévia. Tudo passa a ser apresentado como verdade acusatória e revestido de uma ética moralística e de uma religiosidade fundamentalista, tornar-se combustível para aprofundar ainda mais a divisão que ameaça o presente e o futuro da sociedade brasileira, sua liberdade e autodeterminação. Aquilo que parece ser apenas uma briga entre pessoas é, na realidade, a expressão de uma luta e de um processo que precisa ser enfrentado justamente na direção apontada pelo grito, a defesa da terra, da paz e da moradia. É preciso superar o patriarcado machista que, de maneira sutil, se esconde por trás do discurso da defesa da vida, da família, da terra e da propriedade privada, aprofundando as desigualdades e alimentando uma economia que exclui e mata mulheres, crianças e jovens das periferias. É essa lógica que ameaça o sonho anunciado pelo grito: terra, paz, morada, mulheres vivas e soberania. Oxalá que nosso grito, unido ao grito dos empobrecidos, dos excluídos e dos mais fragilizados, não se perca nas dobras de uma sociedade sombria e assassina. Que ele continue ecoando, que não nos acostumemos com a injustiça, com a violência e com a destruição da democracia. Mulheres vivas, terra, paz e moradia, soberania, expressão da vida em primeiro lugar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.531 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Tânia Freitas e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa